Prólogo. A cura do hábito. Ela era a participante de estudo favorita dos cientistas. Liza Allen, de acordo com sua ficha, tinha 34 anos, começara a fumar e beber aos 16 e lutara com obesidade durante a maior parte da vida. Chegou a um ponto, aos 20 e poucos anos, em que órgãos de cobrança começaram a persegui-la para recuperar mais de 10 mil dólares em dívidas. Um velho currículo listava que seu emprego mais longo durara menos de um ano. A mulher que estava diante dos pesquisadores naquele dia, no entanto, era esbelta e vibrante, com as pernas tonificadas de uma corredora. Parecia uma década mais nova que as fotos em seu prontuário e capaz de aguentar mais exercícios do que qualquer outra pessoa no recinto. Segundo o relatório mais recente em seu arquivo, Liza não tinha dívidas, não bebia e estava em seu 39º mês numa empresa de design gráfico. Abre aspas. Quanto tempo faz desde o seu último cigarro? Fecha aspas. Um dos médicos perguntou, dando início à lista de perguntas que Liza respondia toda vez que vinha a esse laboratório, perto de Bethesda, Maryland. Abre aspas. Quase 4 anos. Fecha aspas. Ela disse, abre aspas. E perdi 27 quilos e corri uma maratona desde então. Fecha aspas. Ela também começara um mestrado e comprar uma casa. Tinha sido um período cheio de acontecimentos. O grupo de cientistas na sala incluía neurologistas, psicólogos, geneticistas e um sociólogo. Durante os últimos 3 anos, com verba dos Institutos Nacionais de Saúde, eles vinham investigando Liza e mais de 20 outros indivíduos que haviam deixado de ser fumantes, comedores compulsivos, bêbados problemáticos, viciados em compras e possuidores de outros hábitos destrutivos. Todos os participantes tinham uma coisa em comum: haviam reconstruído suas vidas em períodos relativamente curtos. Os pesquisadores queriam entender como. Por isso, mediram os sinais vitais de cada um, instalaram câmeras de vídeo dentro de suas casas para observar suas rotinas, sequenciaram trechos de seus DNAs. E, com tecnologias que lhes permitiam espiar dentro da cabeça das pessoas em tempo real, observaram o sangue e os impulsos elétricos fluírem através de seus cérebros enquanto eram expostos a tentações, como fumaça de cigarro e refeições fartas. O objetivo dos pesquisadores era descobrir como os hábitos funcionam num nível neurológico e o que era necessário para fazê-los mudar. Abre aspas. Sei que você já contou essa história umas 10 vezes. Fecha aspas, disse o médico para Liza. Abre aspas. Mas alguns dos meus colegas só a ouviram em segunda mão. Você se importaria em descrever de novo como parou de fumar? Fecha aspas. Abre aspas. Claro. Fecha aspas, disse Liza. Abre aspas. Começou no Cairo. Fecha aspas. As férias tinham sido uma decisão um tanto impulsiva, ela explicou. Alguns meses antes, seu marido chegara do trabalho e anunciara que ia deixá-la porque estava apaixonado por outra mulher. Liza levou um certo tempo para processar a traição e assimilar o fato de que estava realmente se divorciando. Houve um período de luto, depois um período em que ela o espionava obsessivamente. Seguia sua nova namorada pela cidade, ligava para ela depois da meia-noite e batia o telefone. Depois houve a noite em que Liza apareceu na casa da namorada, bêbada, esmurrando a porta dela e gritando que ia queimar o prédio inteiro. Abre aspas. Não foi uma época muito boa para mim. Fecha aspas, disse Liza. Abre aspas. Eu sempre quisera ver as pirâmides e ainda não tinha estourado o limite dos meus cartões de crédito. Então, fecha aspas. Em sua primeira manhã no Cairo, Liza acordou com o raiar do dia ao som do chamado para a oração de uma mesquita ali perto. Estava escuro como o breu dentro de seu quarto de hotel. Meio cega e com o fuso horário alterado, ela pegou um cigarro. Estava tão desorientada que não percebeu, até sentir o cheiro de plástico queimado, que estava tentando acender uma caneta, não um Marlboro. Liza passara os últimos 4 meses chorando, comendo compulsivamente, sem conseguir dormir e sentindo-se envergonhada, desamparada, deprimida e furiosa, tudo ao mesmo tempo. Deitada na cama, ela entrou em colapso. Abre aspas. Foi como se aquela onda de tristeza me engolisse. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Senti como se tudo o que eu jamais quisera tivesse desmoronado. Eu nem conseguia fumar direito. E então comecei a pensar no meu ex-marido e em como seria difícil arranjar outro emprego quando eu voltasse e como eu ia odiar esse emprego e como me sentia pouco saudável o tempo todo. Levantei e derrubei uma jarra d'água que se estilhaçou no chão e comecei a chorar ainda mais. Senti um desespero, como se tivesse que mudar algo, tivesse que achar pelo menos uma coisa que eu fosse capaz de controlar. Fecha aspas. Tomou uma ducha e saiu do hotel. Enquanto Liza passava pelas ruas esburacadas do Cairo num táxi e depois pelas estradas de terra que levavam à Esfinge, às pirâmides de Gizé e ao vasto, interminável deserto ao redor delas, sua autocomiseração cedeu por um breve instante. Ela precisava de um objetivo na vida, pensou, algo pelo qual pudesse batalhar. Então ela decidiu, sentada dentro do táxi, que voltaria ao Egito e faria uma trilha pelo deserto. Liza sabia que era uma ideia maluca. Estava fora de forma, com excesso de peso e sem dinheiro no banco. Não sabia o nome do deserto para onde estava olhando, ou mesmo se uma tal viagem era possível. Nada disso importava, no entanto. Ela precisava de alguma coisa em que se focar. Liza decidiu que se daria um ano para se preparar. E para sobreviver a uma expedição daquelas, tinha certeza de que precisaria fazer sacrifícios. Principalmente, ela teria que parar de fumar. Quando Liza finalmente cruzou o deserto, 11 meses depois, só que numa excursão motorizada com ar-condicionado, junto com meia dúzia de outras pessoas, a caravana levava tanta água, comida, barracas, mapas, aparelhos de GPS e rádios bidirecionais que acrescentar um pacote de cigarros não teria feito muita diferença. Mas no táxi, Liza não sabia disso. E para os cientistas no laboratório, os detalhes da sua viagem não eram relevantes. Pois, por motivos que eles só estavam começando a entender, aquela pequena mudança na percepção de Liza naquele dia no Cairo, a convicção de que precisava parar de fumar para realizar seu objetivo, desencadearam uma série de transformações que acabariam refletindo em todas as partes de sua vida. Ao longo dos 6 meses seguintes, ela substituiria o cigarro pela corrida, e isso, por sua vez, mudou o jeito como ela comia, trabalhava, dormia, guardava dinheiro, organizava seus dias de trabalho, fazia planos para o futuro e assim por diante. Ela começaria a correr meias maratonas, depois uma maratona, voltaria a estudar, compraria uma casa e ficaria noiva. Por fim, ela foi recrutada para o estudo dos cientistas, e quando os pesquisadores começaram a examinar imagens do cérebro de Liza, viram algo notável. Um conjunto de padrões neurológicos, seus antigos hábitos, tinha sido suplantado por padrões novos. Eles ainda podiam ver a atividade neural de seus antigos comportamentos. Porém, esses impulsos estavam superados por uma série de novos desejos. Conforme os hábitos de Liza mudaram, seu cérebro mudara também. Os cientistas acreditavam que não tinha sido a viagem ao Cairo que provocara a mudança, nem o divórcio ou a travessia do deserto, mas o fato de que primeiro Liza se concentrara primeiramente em mudar um único hábito, o fumo. Todos os participantes do estudo haviam passado por um processo semelhante. Focando-se num único padrão, o que é conhecido como um, abre aspas, hábito angular, fecha aspas, Liza também ensinara a si mesma a reprogramar as outras rotinas automáticas de sua vida. Não só os indivíduos são capazes de mudanças como essa. Quando as empresas se concentram em mudar hábitos, organizações inteiras podem se transformar. Empresas como a Procter & Gamble, a Starbucks, a Alcoa e a Target já tiraram proveito dessa revelação para influenciar o modo como o trabalho é feito, como os funcionários se comunicam e, sem que os clientes percebam, o jeito como as pessoas fazem compras. Abre aspas, quero lhe mostrar uma de suas tomografias mais recentes. Fecha aspas, um pesquisador disse a Liza perto do final de seu exame. Ele exibiu uma figura numa tela de computador que mostrava imagens do interior da cabeça dela. Abre aspas, quando você vê comida, estas áreas. Fecha aspas, ele apontou para um lugar perto do centro do cérebro dela. Abre aspas, que são associadas a anseios e fome, ainda estão ativas. Seu cérebro ainda produz os impulsos que faziam você comer em excesso. No entanto, tem atividade nova nesta área. Fecha aspas, ele apontou para a região mais perto de sua testa. Abre aspas, onde acreditamos que a inibição comportamental e a autodisciplina começam. Essa atividade foi se tornando mais acentuada a cada vez que você veio aqui. Fecha aspas. Liza era a participante favorita dos cientistas porque suas tomografias eram muito convincentes, muito úteis para criar um mapa no qual os padrões comportamentais, os hábitos, residem dentro de nossas mentes. Abre aspas, você está nos ajudando a entender como uma decisão se torna um comportamento automático. Fecha aspas, o médico lhe disse. Todas as pessoas no recinto sentiam que estavam no limiar de alguma coisa importante, e estavam mesmo. Quando você acordou hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que fez? Você foi direto para o chuveiro, checou seu e-mail ou pegou um donut no balcão da cozinha? Escovou os dentes antes ou depois de se enxugar? Amarrou o sapato esquerdo ou o direito primeiro? O que você disse para os seus filhos antes de sair de casa? Que caminho pegou para ir ao trabalho? Quando você chegou à sua mesa, respondeu e-mails, conversou com um colega ou foi logo escrever um memorando? Salada ou hambúrguer no almoço? Quando chegou em casa, calçou tênis e saiu para correr ou pegou um drink e foi jantar na frente da TV? Abre aspas. Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. Fecha aspas. Escreveu William James em 1892. A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração, porém não é. Elas são hábitos. E embora cada hábito signifique relativamente pouco por si só, ao longo do tempo, as refeições que pedimos, o que dizemos aos nossos filhos toda noite, se poupamos ou gastamos dinheiro, com que frequência fazemos exercícios e o modo como organizamos nossos pensamentos e rotinas de trabalho, têm impactos enormes na nossa saúde, produtividade, segurança financeira e felicidade. Um artigo publicado por um pesquisador da Duke University em 2006 descobriu que mais de 40% das ações que as pessoas realizavam todos os dias não eram decisões de fato, mas sim hábitos. William James, assim como inúmeros outros, de Aristóteles a Oprah Winfrey, passou boa parte de sua vida tentando entender por que os hábitos existem. Porém, só nas últimas 2 décadas, os neurologistas, psicólogos, sociólogos e marqueteiros realmente começaram a entender como os hábitos funcionam e, mais importante, como eles mudam. Este livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é focada em como os hábitos surgem dentro de vidas individuais. Ela explora a neurologia da formação dos hábitos, os meios de formar novos hábitos e mudar antigos, e os métodos, por exemplo, que certo publicitário usou para transformar a escovação de dentes, antes uma prática obscura, numa obsessão nacional. Ela mostra como a Procter & Gamble transformou um spray chamado Febreze num negócio de US$ 1 bilhão, tirando proveito dos impulsos habituais dos consumidores.